Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Rádio Inclusão. Com a produção de Valéria Rodrigues e Tainá Vieira, direção de jornalismo Célia Abend e subdireção de André Coelho, está entrando no ar o Rádio Inclusão, um programa da Rádio Alerge e da agência Rádio Web. Comunicando, Marcos Rangel.
Olá, amigos, de volta com o nosso Rádio Inclusão essa semana. E, como sempre, com um papo bem gostoso, mas eu quero lembrar antes a forma de você entrar em contato com a gente para sugestões de pautas, perguntas, comentários, né? Todo mundo tem uma história legal para contar. Aproveita, usa esse espaço, conta para a gente a sua história. radioinclusão@gmail.com. Bom, estou com dois amigos aqui hoje que vamos conversar sobre... Bom, daqui a pouco eu falo sobre o quê? Mas deixa eu apresentá-los. A Camila Infante, ela que é pedagoga, arte educadora.
Oi.
Camila, tudo bem com você?
Tudo bem,
Marcos. Bom ter você com a gente aqui.
Obrigado, o prazer é meu.
E o Francisco Gonçalves, Chico Gonçalves, né?
Chico Gonçalves,
que ele é analista de sistemas e trabalha no SERPRO.
Trabalho no SERPRO já.
É, bastante tempo, né, Chico?
39 anos esse mês.
Rapaz.
Tem uma vida.
É.
Uma vida.
E é proprietário de uma pousada que é por causa dela que a gente está aqui hoje, né? Para bater esse papo e conversar, porque é uma história bem, bem interessante, bem curiosa. Meninos, bom ter vocês aqui com a gente hoje.
Obrigada.
Obrigada.
Prazer é nosso, Marcos.
Prazer é nosso. Aliás, é com muita alegria que a gente está aqui, Marquinhos.
Pô, que bom, Chico, que bom, que bom. E é com muita alegria que a gente recebe vocês também aqui para falar dessa história muito legal e de um lugar maravilhoso que eu tive o prazer de estar lá. Vamos lá então, Camila, vamos começar por você.
Oi.
Teve um evento no dia... Qual foi o dia, hein?
4 e 5 de agosto.
4 e 5 de agosto, exatamente. Em que eu estive presente na pousada do Chico.
Em Gatuoca.
É difícil a pronúncia, né? Da pousada, em Gatuoca. Esse nome também eu ficava sem conseguir falar.
Gatuoca significa Casa do Bem.
Casa do Bem.
Então, qual é a linguagem? Qual é a
Tupi-Guarani.
Tupi-Guarani.
Mas
por que você botou esse nome lá, Chico?
Porque eu fui... Queria uma coisa que fosse em Casa da Paz. Casa da Paz. Tinha que ser Tupi-Guarani. Não sei por que não, mas achei que tinha que ser.
Não, eu ia te perguntar isso. Por que não falou em português? da nossa...
Pois é, né?
Casa da Paz, sim.
Fazer uma graça aí. Para ser Casa da Paz, seria Tetocatuoca. Aí eu achei que podia complicar. Então vamos... O aparente da paz é o bem, Casa do Bem, como é que vai ser? Aí tinha três possibilidades. Catuoca, podia também ser Gatuoca ou um Gatuoca. Claro que eu preferi em Gatuoca. E com a proximidade dos com esses eventos da UF que estão acontecendo lá em casa, depois a gente vai falar deles, né? Estão falando deles. O professor, o orientador da MIA, ele perguntou a tradução, é Casa do Bem. E ele só fala Casa do Bem, a gente está gostando dessa ideia, então é a Casa do Bem.
Que é a Casa do Bem e é mais fácil de lembrar.
Sim, é verdade.
E eu vou informar que Mia sou eu, porque sou Camila, né?
Todo mundo falou conhece, Mia, exatamente.
Mas toda a minha família e boa parte dos meus amigos me conhecem como Mia, um apelido que eu tenho desde pequena, então Mia sou eu também.
Mas vocês podem falar Camila, eu é que não posso, eu falar Camila dá um problema.
Tem briga, né? Por que falou
coisa
Camila?
De casal, né?
Camila por quê?
Camila por quê?
Eu também exatamente. Não vou chamar o Chico de José Francisco Gonçalves, muito difícil.
Mas esse evento que eu me referi, e que eu tive o prazer de estar lá, foi a
aplicabilidade.
Isso, a usabilidade, aplicabilidade de uma maquete da própria pousada. Mas por que isso? Por que a maquete da pousada e por que fazer um evento para isso? Porque
então,
é o trabalho que a Mia, de conclusão do curso da Mia ou da Camila. Camila, então conta pra gente a história da maquete, por que vocês fizeram a maquete?
Então, eu estou concluindo agora, esse ano, o mestrado profissional em diversidade e inclusão, que é um programa da Universidade Federal Fluminense, a UF, né, de Niterói. E dentro do mestrado profissional, nós temos que apresentar um produto que vise acessibilidade, né, dentro da diversidade e inclusão. Então, como eu estou falando na minha dissertação sobre o empreendedorismo do Chico, né, a criação da pousada por um cego congênito, e as potencialidades de um cego que saiu de casa aos 8 anos, como a história do Chico, todas as vivências que ele teve, viagens e tal, e a conclusão, e ele tem um resultado, né, que é em Gatuoca. Então, além da minha dissertação estar falando sobre Gatuoca, o meu produto é uma maquete tátil da pousada. Por quê? Para mim, é a ferramenta de inclusão que eu defendi como recurso de autonomia mesmo para o cego. E para Engatuoca, eu acho que a maquete também vai servir, como a gente viu na atividade de extensão, também como essa ferramenta, né, de autonomia. Então, o que nós fizemos lá no dia 4 e 5 foi uma atividade de extensão, que, na verdade, a extensão universitária é entendida como essa relação da universidade com a sociedade, e geralmente na resolução de algum problema. Esse problema que eu decidi trabalhar é esse acesso, essa autonomia, essa ferramenta para o cego.
Agora, vamos voltar só um pouquinho. Me conta por que que você resolveu fazer esse curso, quer dizer... foi por causa do Chico? O Chico teve essa influência na sua vida?
Acho que não.
Pois é, eu queria saber quanto
pois pra gente. Quando eu falo esse meu percurso que eu escolhi, muita gente fala, pensa isso também, foi depois que você conheceu o Chico. Na verdade, eu sou mineira, né? Vim para o Rio, eu sou de Poços de Caldas. Vim para o Rio estudar teatro, me formei na escola Martins Pena. E dentro do trabalho com teatro, eu falei, eu quero agora fazer uma pedagogia. E fui fazer pedagogia na Unirio. Quando eu entrei para pedagogia, realmente o que me encantava era trabalhar com a educação especial. Então, eu saí de lá fazendo todos os meus estágios obrigatórios, todos no IBC, que é o Instituto Benjamin Constant, que é uma escola para cegos. Logo mais... Não, coincidentemente, não como referência do IBC, eu estou passeando por Santa Teresa, que é o bairro onde eu moro e adoro, do Rio de Janeiro. Estou passeando por Santa Teresa e encontro o Chico tocando violão numa festa. Então, assim que eu conheci o Chico, né? Não teve essa relação.
Mais uma faceta do Chico, né?
E é um maravilhoso presente que a música me deu, né? A minha. Foi a música me trouxe ela, né?
Foi.
Não é legal isso?
Sim, foi um.
A música é sempre bom, né, cara? E sempre traz coisas boas.
É, uma coisa, eu gosto muito do. Eu não digo que toco e que canto, porque meu ouvido não deixaria falar um negócio desse. Mas eu gosto de cantar e tocar, e eu recebo, através desse canto, né, de tocar, recebo um carinho muito grande das pessoas. Eu gosto disso.
Mas a minha frustração, acho que eu adoro música, a minha frustração é ser um cara desafinado, desritimado. Eu sou muito ruim musicalmente. Só consigo ouvir mesmo e curtir muito.
E aí, lá no IBC, eu tive essa dica de fazer o mestrado profissional. Fiz as provas, essa é uma coincidência muito engraçada também. Eu tive o resultado que eu tinha passado no mestrado. Nós estávamos dentro do cartório, casando.
Caramba!
Muito louco essa história também, né? Então, eu entrei pro mestrado na mesma época que eu estava casando com o Chico. E aí, lógico, esse mestrado foi um presente para nós dois, né? Foi muito crescimento, acho.
Sim, sim.
Né? Todos os dois aprenderam muito com essa, com tudo que a gente vivenciou. As possibilidades da UF, então, com o meu orientador, professor Luiz, ele está indo pela quarta vez com uma disciplina de biologia do conhecer, que ele ministra na UF. E agora ele está fazendo uma inserção, que é fazer a disciplina no mergulho no meio da mata, né? É a quarta vez que está indo, então foi muito legal essa possibilidade.
Tem uma aceitação muito grande dentro da UF, esse tipo de curso de imersão.
Deve ser muito legal isso,
né? Muito.
Deve ser uma coisa muito, muito interessante.
E o Luiz aproveita muito bem, que ele é muito criativo, ele aproveita muito bem as potencialidades de Engatuoca nos cursos dele. Muito legal. Já criou um telão lá em Engatuoca, você viu, né?
Sim, sim.
Pois é, está bem montado. A gente tem uma sala de audiovisual muito boa para poder dar aula. Tem áreas gramadas, áreas externas, que é muito bom. Então isso dá muita...
Facilitou,
ele,
né?
Ele usa muito bem esse espaço.
Sim, sim. É, sim, com certeza a gente aprende muito com o Luiz. Por exemplo, toda vez que tem essa disciplina de imersão lá no Biologia do Conhecer, acaba saindo algum filme, nem que seja curta, um minuto, porque o Luiz leva a equipe dele de filmagem, edição. Você viu lá o drone, né?
Sim, sim. E ele é uma figura, né, o Luiz?
É,
figura,
o Luiz, né? É demais. É, meu irmão.
Agora, vamos partir então para a maquete. O Mia, estou falando de Mia aqui, né? Que intimidade,
pode chamar,
né?
Pode chamar. Para mim é um carinho ser recebido Mia. Com Mia.
Bom, aí com certeza, na maquete, você teve toda a assessoria do Chico, né?
Com certeza. Primeiro porque é obrigatório, quando você vai fazer uma ferramenta para o cego, que o cego seja consultor, né? Independente se for uma maquete, se é uma audiodescrição.
É esse entendimento que muita gente não tem.
É, né? E a gente sabe a importância disso.
Sim, sim.
E para minha surpresa, na metade do processo da criação da maquete, que nós estávamos fazendo, eu e o Chico, cortando os moldes em papel, papel triplex, que é um papel um pouco mais rígido, colando numa plataforma de papel passepartout, e a gente tinha as medidas, algumas fotos, a gente conhece bem a pousada, né? Só que no meio do processo, eu percebi que o Chico sabia todas as medidas, Marquinhos. Isso foi... impressionante, porque em Engatuoca já tem 19 anos e às vezes eu ficava assim, nossa, essa parede aqui, eu fazia um modelo em papel para depois passarmos para o marceneiro.
Sim.
E aí eu falava, essa parede aqui, por exemplo, da casa, essa parede tem 6 metros, ela encontra com a outra, ela tem tanto metros de largura, ela encontra com a parede que faz a ligação com o quarto, que tem tantos metros, outro de altura. Eu comecei a gravar. Comecei a gravar e anotar tudo isso, porque eu fiquei impressionada dele ter tudo na cabeça. E assim foi, até o final da maquete, as medidas todas estavam dentro da cabeça do Chico.
Você sabe que... Até eu achei engraçado esse negócio, mas depois, pensando bem, o meu processo de criação, de projetar, porque Engatuoca é assim, cara, todos os projetos são meus. Hidráulico, elétrico, esgoto, projeto de drenar água de chuva, de contenções, de escavações, tudo. E eu, quando vou projetar os ambientes, vou projetar uma sauna, por exemplo. Por que eu sabia todas as medidas? Porque a primeira coisa que a minha criação formula é a medida dos compartimentos, a medida dos ambientes. Uma sauna vai ter 3x2,80. Ela já nasce com as medidas. Então, eu vou... Para eu comunicar isso para as pessoas, como é que eu vou comunicar? Projetei, tá legal, projetei um módulo com 4 suítes. Como é que eu vou falar isso para as pessoas? Como é que eu quero isso? Então, eu, por exemplo, um pedaço de papel 12x15, eu peço a Mia para cortar para mim. Aquilo é uma suíte de 5x4. São duas suítes iguais, então dois pedaços de papel 12x15. Agora me dá um outro pedaço de papel de 11 centímetros de comprimento por 2,5 de largura, é um corredor. Ela corta tudo isso e eu vou então juntando, botando um do lado do outro. A gente cola isso, então fica certinho, a planta baixa fica especificada aí. Aí eu chamo um arquiteto, vamos colocar isso no computador, precisa de um projeto. Ele coloca isso no computador e imprime. A minha vai com barbante em cima das linhas e eu vou checar para poder saber se é isso mesmo que eu estou querendo. E mesmo assim, quando começa a obra, muitas vezes eu gosto de ir lá visitar a obra com minha trena em braille. Eu tenho uma trena em braille que me ajuda muito. Medir as paredes, é isso mesmo. Não, isso aqui, agora mesmo. A gente esteve na roça final de semana, vai ter que desmanchar uma parede inteira. O cara fez fora, um pouco fora do que eu estava querendo. né? Eu passo, estou sempre checando isso. É uma delícia criar, é uma delícia ver as coisas sendo realizadas. E em Gatuoca, não é assim que eu ia fazer uma pousada. Não, não começou assim, não. Começou que eu adquiri um terreno no interior, porque amigas tinham adquirido terreno lá perto. Então vou comprar o terreno lá, porque tendo pessoas amigas morando perto, né, eu não me imaginava sozinho no mato de jeito nenhum. Mas sempre quis ter uma casa no mato. Isso era um sonho antigo. Tendo essas amigas.
Tipo Zé Rodrigues, né?
É, tipo Zé Rodrigues, casa no campo. Tendo elas comprado o terreno lá, tinha um sobrando, comprei eu o terreno. Beleza. Só, Marquinhos, vem outra história interessante aí, meu amigo. Eles compraram, mas quase nunca iam. E depois que eu fui pela primeira vez, eu me apaixonei, era muito grilo. Eu era uma pessoa que antes de ter aquele espaço lá, passava um lugar aqui no Rio que tinha um grilo cantando, aquilo me hipnotizava, eu queria ficar ali escutando.
Calma, você sabe que eu adoro isso também no mato? É o som do mato, da mata, do barulho do grilo, do bicho.
Quando eu comprei aquele terreno lá, eu pensei, bom, quando eu me aposentar, eu faço uma casa aqui. Mas, bicho, minha cabeça não largava aquilo lá. Eu queria ir sempre e minhas amigas não iam. Quase nunca iam. Bicho, eu pensei assim, cara, gosto muito, já li muita coisa do Amir Klink. O cara me atravessa o barco sozinho. A remo, atravessa o Atlântico. Rema cento e tantos dias. Por que que eu não posso ficar sozinho o final de semana no mato? Eles não querem ir, eu quero ir, eu vou sozinho. E comecei a me projetar para isso. E eu, às vezes, ficava... O motorista do táxi me deixava lá na época da obra, né? Eu montei uma barraca que eu ficava acampado lá. Minha barraca ficava permanentemente montada.
É, porque você comprou o terreno zerado, né? Não tinha casa, não tinha nada, né?
Só tinha uma cozinha e um banheiro, que era chapiscado, mas a parede terminava muito cedo, faltava muito para chegar no telhado. Então entrava muito inseto e tal. Então eu preferi montar uma barraca, que é onde eu dormia. E eu chegava às vezes na quinta-feira à noite, combinava com o motorista do táxi para ele me fazer o resgate, domingo, 5 horas da tarde. E nesse período, de quinta-feira à noite até domingo à tarde, eu não via ninguém, não escutava ninguém, ficava sozinho o tempo todo lá, né? Fazendo minha fogueira, fazendo minha comida, muito feliz de estar escutando aqueles pássaros lá. Fui muito feliz ali, já, muito bom.
Agora, Chico, o que eu achei fantástico, assim, é porque é muito fácil você projetar uma casa, quer dizer, muito fácil entre aspas, né? Mas você projeta uma casa e a partir daí você projeta em cima dela, outras coisas, você tem todas as medidas, tudo. Agora, ali não, ali são planos diferentes, quer dizer, é porque é um terreno montanhoso, né? É de morro. Então, à medida que o morro vai subindo, você vai fazendo aqueles planos, outros, como se fossem outros andares, só que não é um andar em cima do outro. Isso aí é que eu acho mais complicado para você projetar.
Quer dizer, você tem muito conhecimento.
E para você ter, assim, a noção desse todo, entendeu? É isso que eu falo, assim, é a noção do todo. Porque quando você tem um espaço já mais ou menos definido, é mais tranquilo você projetar um outro espaço em cima daquilo. Então, ali não, ali é um espaço grande, uma área enorme, e você projetou
alguns
planos, né?
É, alguma coisa, são conhecimentos que eu vou adquirindo. Eu vou te contar outra história também, por exemplo. Veja que eu ainda não falei porque pintou a pousada. Foi só da casa o terreno ainda. Estou devendo essa resposta. Mas eu estava lá no terreno. Pô, dá vontade de andar para ver como é que é. Eu tinha que pegar lenha, por exemplo, fazer fogueira. Então vou pegar lenha. Eu deixava, sabe aquele radião Filco Transglobo? Aquele radião de 9
faixas. Sou doido para ter um desse ainda, cara.
Eu tinha um desse lá.
Oh, maravilha.
Eu botava aquele radião conversando lá no, onde eu queria montar meu monstro de lenha. E pegava meu cajado, sempre uso muita bota, luva, ia para o mato buscar lenha. Não, com isso eu ia andando. Para voltar pelo...
Seguindo
pelo,
o som do rádio.
O som do rádio é mais rápido, né?
Sim,
ficar procurando.
Sim, sim.
Então, eu sempre inventava umas histórias, poder andar um pouco pro terreno. Mesmo estando só lá, eu saía para fazer umas caminhadinhas. Então, fui tendo noção do que era aquilo, sabe? Fui ter muita noção das diferenças de alturas, né? E para poder... Logo eu aprendi uma coisa lá. Você vai fazer uma casa, tem um terreno. Você vai fazer uma casa, não faça onde ela é plana. Deixa a área plana para você usar para outra coisa. A casa ela fica plana em qualquer lugar. Você monta ela, coloca os pilotis, ela vai ficar plana em qualquer lugar.
E isso também mostra a nossa vontade de fazer a maquete, que é isso que você falou, Marquinhos, ter vários planos numa estrutura que ele criou. E como que a gente podia passar essa ideia para o cego, né? Essa questão tridimensional, a gente tem um mirante na casa, né? Então, como mostrar que, além de você subir a escada, você chega na sala principal, na casa principal, em cima da casa principal tem um sótão, mas acima do sótão também tem um mirante. Então, a maquete é a nossa ferramenta, que é a única possibilidade de trazer esse espaço tridimensional.
Por exemplo, para mostrar para uma pessoa cega como é que fica a placa de captação de calor. Se não tiver uma maquete, vai ser difícil o cego tocar. Agora, foi projetada por mim, sim, também, sim, porque ela tem que focar o norte. Então, você tem que ter outros conhecimentos. Falei isso. A primeira ferramenta que eu usei para montar a casa foi uma bússola. Então, eu estou alinhado com o sol. Estou sempre querendo fazer coisas alinhadas com o sol.
Esse é o programa Rádio Inclusão. E eu estou conversando hoje com o Chico Gonçalves e a Camila sobre a maquete e sobre a pousada do Chico Gonçalves na cidade de
Lídice.
Na verdade, Lídice não é cidade, Lídice é um distrito, né?
É distrito.
Distrito de Rio Claro, é isso?
Rio Claro. É uma cidade que é o distrito do município de Rio Claro.
O município é Rio Claro e o Lídice é o distrito. Bom, eu quando cheguei lá, eu falei, bom, gente, porque aquilo estava valendo lá para avaliação do trabalho da Mia, né?
Sim.
Eu falei, gente, olha só, eu sou péssimo nisso. Então, se eu não entender, a culpa não é da Mia, é minha. Eu sou muito ruim, cara. Pelo menos todas as maquetes que eu tinha visto até então, rapaz, não conseguia entender, E não é que eu consegui entender o raio da maquete?
É. E é importante
ela estava
gente...
muito bem feita, muito bem projetada, entendeu?
Você esnobou, foi e voltou.
Então, a gente tem que explicar como foi a atividade.
Isso, eu ia falar isso agora. Vamos entrar nessa atividade, que achei fantástico isso.
Porque o Marquinho realmente arrasou, né, Chico?
Foi.
O Marquinho não conhecia a pousada.
Nunca tinha ido.
E a proposta que nós fizemos, tanto com os cegos e com os videntes com os olhos vedados, era conhecer primeiro a maquete, que estava coberta, até que todo mundo ficasse com os olhos vendados. Conhecer a maquete pelo tato, e depois cada um tinha o objetivo de chegar até seu aposento, seu quarto, que tem quarto desde o primeiro plano até o quinto plano. Então, tinha várias possibilidades, né?
Eu era no quinto.
E o seu era no quinto, o seu era Angelim, lá em cima, Cintia Angelim. Então, o objetivo era a pessoa com autonomia, tinha um apito, né?
Tinha que estudar o caminho.
Tinha que estudar o caminho, saber, tateando ali, tirar as dúvidas e ir sozinho, ninguém podia ajudar.
Pegar a bengala e vai à luta.
É, o máximo levar um apito, que se tivesse perdido, apitava que a gente ia ajudar.
Esse apito foi massa.
Essa é a regra do jogo também.
Ninguém precisou.
Pra você ver como estava bem feita, é que ninguém usou, nem mesmo as meninas lá, suas colegas da faculdade, que não são cegas, quer dizer, e normalmente quem não é cego se perde, né? Não consegue se localizar muito quando fica sem enxergar e tal. Né? E nem elas usaram o apito.
É, e que experiência para elas também, né, Marquinhos? Com Isso certeza. Foi impressionante.
Imagina.
O relato das
tudo que
aí.
Então tem aqueles espaços, aquelas rampas todas que vocês viram, as escadas. Sempre que eu posso, eu faço uma rampa. Sempre que eu posso, eu boto um corrimão. Se não dá, boto uma corda, porque eu sempre projeto as coisas ali para eu andar com facilidade e sem precisar de estar dependendo de estar com a bengala para andar. Eu ando com segurança ali, pego o cajado quando vou para o mato, mas estou andando ali, eu ando. Então, eu queria ter a facilidade de passar isso para um amigo cego, né? Mostrar todos esses caminhos. E a ideia da pousada, Marquinhos, ela foi surgindo porque eu fiz a casa, eu não consegui esperar aposentar para poder fazer a casa. Eu não parava de fazer projeto de casa, né? Eu comprei o terreno no final de dezembro, a obra começou no dia 14 de abril de 2001, alguns meses depois. E a casa ficou muito grande. ficou muito grande, porque eu sempre morei em colégio interno grande, morei no São Rafael, que era grande, morei no Instituto Benjamin Constant.
Eu adoro espaço grande, né? Também, cara.
Então, aquilo, aquelas paredes grossas do Benjamin Constant, eu tenho uma parede lá na sala, que para mim está uma parede daquelas do Benjamin Constant.
É mesmo, isso eu não vi, cara.
Tem a parede lá, que inclusive da outra história. E aí, os amigos começaram a gostar muito de ir, porque ali é o Vale do Rio do Braço, é um vale muito bonito, né? O rio, a água é limpa, né? E Chico cobra manutenção da gente pra gente vir pra cá, pra gente ficar sem ficar com mais vontade de pedir pra vir e tal. Com isso, a ideia evoluiu pra crescer e virar a pousada, que hoje é muita alegria. A gente tá vocacionando em Gatuoca pra realização de eventos, pra dar cursos, pra teatro, pra maratona de ensaio de coral, de grupos, assim, em Gatuoca. Hoje é isso, né? A casa do conhecimento do bem.
Mas, Chico, tudo bem, você partiu então, você já começou a pensar na possibilidade dessa pousada. E quando você começou a pensar, você já começou a pensar nela como seria hoje, ou seja, ela vai ter 5 planos, vai ser assim e tal?
Não.
Ou você foi indo não, e vivendo essa cidade, aumentando?
À medida que eu fui explorando, é porque tá legal. Para o cego é muito difícil ter um conhecimento global.
Mas é isso que eu falei com você, exatamente isso.
É muito difícil
muito
mesmo.
Complicado.
Conforme
muito.
Ela foi expandindo, eu partia, aquilo virava um ponto de partida e eu ia conhecendo a redondeza. Ah, então já dá para usar um pouquinho mais. Conheci aquilo, aí já comecei, sabe, você vai assim, você vai ampliando a tua área de atuação, porque é muito difícil realmente você ter compreensão do todo. E acabou que está muito bem aproveitado, né, o espaço.
Eu achei muito bem aproveitado, muito bem mesmo. Eu comentei muito isso lá, assim, todo espaço muito bem aproveitado.
É.
Bom, aí você então... aproveita, e falar em espaço bem aproveitado, você aproveita os recursos hídricos também dali, né? A captação da sua água.
Eu tenho, por exemplo, isso, nossa, a água, a gente tem água de nascente, que desce por gravidade, sem cloro, então a pele agradece, o cabelo agradece, né? A gente usa muito aquecedor solar.
Pois é, isso é outro ponto, né? A eletricidade é solar, quer dizer...
Então você tem água, você tem economia disso, né? Você tem muito cuidado para não projetar a drenagem de água de chuva para não erodir o terreno, tem que ter esse cuidado, né? Dar os caminhos bons para a água de chuva, né? As forças têm que ser bem projetadas.
Só um detalhe, Chico, é água de chuva ali. Porque ali para trás é um morro, né? Quer dizer, ela toda subida, ela toda.
É.
Então a água quando chove desce com vontade, né?
Desce
como
mesmo.
Como é que você projetou essa?
Pois é, você tem que dar. Se vai descer com vontade, se é muita água, então você vai pensar um bom caminho para ela. Se você não der um bom caminho, ela vai querer fazer o dela. E se ela quiser fazer, não vai ser bom para você.
Sim, com certeza.
Então você tem que dar um bom caminho para ela. Tem um projeto, né? Boas calhas, fazer um muro para segurar a força da água. Tudo isso é projeto, né? E tem coisas que você tem que fazer pensando lá na frente. Eu estou usando uma tubulação de água que eu fiz quando fui fazer o banheiro do camping agora, que a previsão de água para lá foi feita há 16 anos atrás, agora que eu fui usar aquele registro. São projetos. Quando a gente montou o último módulo de pousadas lá, a tubulação elétrica já estava chegando lá há 6 anos, já chegava. Então você tem que fazer coisas pensando um pouquinho na frente para não ter que quebrar e vamos passar cano, não passei que fio aqui, tem que quebrar para passar, não, já está tudo previsto. Já.
Agora vamos, além da pousada, então você tem espaço do camping?
Tem o camping. Tem vários tipos de acomodação. Por isso que é bom para a realização de eventos. Porque
espaço pode, não falta, né?
Espaço não falta. E um quem pode mais vai pegar uma acomodação melhor. Hoje está meio duro, vai acampar e tal. E o pessoal do camping tem muito conforto. O beiro do camping é muito bom. Então, é isso.
São essas opções de acomodação, tanto da suíte, que vocês conheceram, tem quartos também, tem quartos lá na, mais acessíveis, que estão próximo à casa. Tem duas suítes adaptadas para cadeirantes, né, que chegam pela segunda entrada. Tem essa opção do sótão, que é a parte de cima da casa, que é o lugar mais quente, gostoso, nessa época do ano.
Os jovens gostam de ficar ali, cabem uns 15, 18 pessoas ali em cima.
E tem um camping também, se quiser... privacidade de botar sua barraquinha lá, vai ter um banheiro, agora foi feito também dedicado para o camping, uma cozinha comunitária do lado de fora da casa também, e estacionamento, lá no estacionamento agora, que é esse gramado lá embaixo, que a gente conseguiu esse telão, então tá bem legal.
A sala de audiovisual, a gente tem um quadro grande, a gente tem...
quadro branco, projetor.
Projetor, caixa amplificada...
Agora uma
tem
coisa
sauna.
Que eu tem sauna é. Uma coisa que eu acho legal da gente colocar também, que é uma preocupação hoje em dia com o meio ambiente, a gente sim constrói, não derruba árvores se não tem autorização, tá tudo muito certo, e a gente replanta. Então a cada árvore que a gente derruba, por exemplo, nós somos nos é sugerido repor, então a gente faz o dobro do plantio, né? Sempre pede para plantar uma, a gente planta três, e sempre priorizando plantar próximo às nascentes, que a gente aproveita a água, então é um retorno também para a natureza, né? Que ela dá essa felicidade para a gente retorna.
E outra coisa maravilhosa lá, além do som dos grilos, que o Chico fala, que eu adoro também, o som do mato, os bichos, passarinho, aquele som daquele rio que é ali perto, né, Chico, daquela...
E aquele rio é outra coisa
maravilha
interessante.
Maravilha aquilo ali.
Porque, se você observar, ele é um farol audível. Que quando eu quero me orientar rapidamente, eu paro e procuro o barulho do rio. É um bom sinal, uma boa
orientação. Para cego, tudo que é som orienta, né?
Aquele rio é fantástico para isso.
Muito bom. Não, legal, eu não tinha pensado nessa imagem, Chico. Ser um farol para o cego, mas é verdade, legal.
E ele não é um barulho muito alto, você conversando você não escuta, você para, você escuta.
Sim.
Ele não atrapalha a gente, ele vem na medida certa. Aliás, ali ele faz um murmúrio, o murmúrio do rio.
Maravilha. Camila, a gente está falando então da maquete, falou da pousada, e falei também que isso foi um trabalho seu.
Sim.
E qual o resultado disso?
Então, o resultado disso, primeiro, são três partes que compõem o mestrado profissional. As aulas, né, as disciplinas obrigatórias e optativas, e dentro das oficinas optativas eu optei por fazer sempre algo voltado para maquete, para espaços, e sempre pensando no cego, que é a deficiência que eu escolhi para trabalhar. E o segundo passo é a maquete, que é o produto, né? Que o meu produto, no caso, é a maquete. E aí eu quis fazer uma maquete tátil. A diferença da maquete tátil, que a gente pode explicar assim a grosso modo, é uma maquete que, além de apontar com facilidade para o cego ou pessoa com baixa visão esse acesso, os detalhes, né? É uma maquete mais resistente. Então, teve toda uma pesquisa de procura desse material, qual o melhor, fizemos vários testes com o material que ia dar essa resistência. Você vê que a maior parte dela construída, que representa a alvenaria, é a madeira, né? E a madeira envernizada, tratada, para que também não dê problema. As partes gramadas, a gente optou por EVA e espumas, né? Colocamos cor, que é importante também para a pessoa com baixa visão.
Eu ia falar isso agora. Ela ficou acessível não só para o cego, muito, muito bem, como eu falei aqui da minha experiência, né? Mas também para baixa visão, que ela tem todo um jogo de cores,
um contraste,
né? Que
facilita
para baixa visão, né?
Que contextualiza ela, né?
Sim.
E você vê uma coisa que tem na maquete. Ela tem uma seta que aponta para o norte. Se você quiser alinhar a maquete para qualquer lugar que você está, eu quero saber como é que é o sol nessa casa. Ela tem um referencial para você alinhar ela para o norte. O zero da bússola. Aí você fica sabendo para onde é que o sol nasce, onde é que ele se põe. Ela está alinhada.
E por que é importante isso? Essa seta também está tátil, né? Então você consegue perceber ela na frente da maquete. E as placas em braille também, que mostram o que você vai encontrar em cada patamar. como as placas vão falar norte, leste, oeste, a seta vai ajudar a ter essa referência também. Voltando a falar das três partes, a terceira parte do mestrado profissional é a defesa da dissertação, que é como eu e meu professor, né, meu orientador, professor Luiz Andrade, como que a gente vai retratar essa experiência, como que foi fazer essa maquete tátil, né? Qual a experiência de vida do Chico que faz com que esse trabalho do empreendedorismo dele ter dado tão certo, né? E essa experiência da maquete para a gente foi riquíssima, riquíssima, contar com os nossos amigos cegos, pessoas com baixa visão e a universidade, né, que dentro da proposta da extensão é fazer esse diálogo da universidade com a sociedade. Foi um trabalho riquíssimo. Eu agradeço muito as pessoas que estiveram lá nesse evento, que vão complementar muito o meu trabalho.
A repercussão disso lá na universidade, como foi?
Eu tive um retorno pequeno ainda, porque eu fiquei até na dúvida se eu podia divulgar as imagens e tal, mas o professor já divulgou, não tem problema, né, apresentar o produto. Então, eu tive o retorno de algumas pessoas, né, do CMPDI, de algumas professoras que eu tenho um apreço enorme. E todos agradecidos e felizes de ver que o trabalho tinha dado um resultado tão bom, né? Para mim, o mais importante era o retorno dos cegos, né? Falar, serviu, não serviu, é resistente, não é, me mostra o acesso, não mostra. Porque se você olhar para a maquete, você vai ver que ela tem muitos recursos providentes, né, para as pessoas que enxergam. Mas o mais importante era aquilo que eu consegui no evento de extensão, os cegos tocando a maquete e falando realmente, eu entendi o acesso, eu entendi o espaço tridimensional da pousada, esse retorno que foi importantíssimo.
Camila, o Chico, né, vamos ver, porque a gente, assim, como eu falei com vocês, eu vi outras maquetes, não entendi, tanto que já... Antes de qualquer coisa, me desculpei com você, qualquer problema é comigo.
Eu lembro disso.
Pois é. Não, eu tinha essa preocupação, falei, caramba, vou lá para de repente atrapalhar a menina, mas pô, a culpa é minha. Mas é isso, todas as maquetes que eu já vi não me localizaram, não me deram. Como é que vocês veem isso assim? Futuro disso, quer dizer, essas maquetes que existem por aí. Acho que a iniciativa, pensar nisso já é importante.
Uma coisa
agora, e a prática, a execução desse pensamento, quer dizer, você chegar num lugar, tem uma maquete, mas que não corresponde ali, que ela não te localiza. Sim, Chico,
por isso que eu tive a preocupação, porque eu vi muitas maquetes aí fora, Marquinhos.
Pois mas você conseguiu, se entender bem com elas?
Muito, muito não. Muito não. Mas, por exemplo, então eu vi as maquetes dos museus, lá no museu da... Tiflológico de Madrid, então consegui ver a maquete, sabia o que, era vegetação, sabia que era um prédio, um castelo, uma torre, mas faltava detalhe para poder entender, contextualizar aquilo.
Sim, sim. Quer dizer, mesmo lá fora.
Mesmo lá fora.
E não se tratando de Brasil, né?
Quando eu fui em Cambridge, lá no college, na época estava fazendo 800 anos, o college mais antigo do mundo, tinha uma maquete do... Tá legal, botei a mão naquela maquete, ela é feita de um material que resiste a sol, chuva, ficava na praça, legal a maquete. Mas, se tivesse alguém que entendesse lá, estivesse me explicando na hora, teria sido muito melhor, aproveitaria muito mais. Por isso que eu falei, os cegos vão pegar na maquete, mas estamos aqui para mostrar, para tirar qualquer dúvida. O cego tem que entender, ele tem que ter uma pessoa, tem que ter alguma maneira de esclarecê-lo. De dar informações, ele tem que se entender bem com a maquete.
Pegar pelo menos pontos referenciais, né?
Tem que se entender bem. Para poder ela ser uma boa ferramenta de acessibilidade. Ele tem que saber compreendê-la bem. E para isso ele precisa ver de algumas informações. A gente teve falaram que a gente pode usar o QR Code para poder explicar alguns detalhes. Eu gostei muito dessa ideia. Vou tentar implementar isso na maquete, os QR Codes. Isso então, é muito interessante.
Vamos lá, o que é QR Code?
Você escreve um texto, esse texto ele é reduzido e para uma linguagem de um outro tipo de caracteres, ele cabe numa etiqueta pequenininha.
Ah, sim. É tipo um leitor, aquele leitor de barra, de código de barra.
Tipo isso.
Código de barra, mais ou menos isso. Entendi. Bom, Chico, a gente ficava aqui, cara, falando dessa história, inclusive como se aplicar isso, né, como desenvolver maquetes dessa forma, nesses espaços que são mal feitas, né, que são... Mas, enfim, o tempo, o reloginho não para e o tempo acabou. Agradeço muito a presença sua, Chico, e Camila, sua também, contar um pouco dessa história que eu tive a honra, o prazer de participar e desfrutar momentos agradabilíssimos lá no Engatuoca.
Lá na Casa do Bem.
Na Casa do Bem.
Ô, meu querido, realmente, quando você falou do convite agora por estar aqui, é com muita alegria que eu estou aqui hoje fazendo essa entrevista. E torço para muito sucesso desse programa. É isso aí.
Obrigado, meu irmão.
Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui. E você ter ido também fazer parte do nosso projeto de extensão, Maguinho, foi muito importante. Muito obrigado. E a oportunidade de estar aqui também falando do mestrado profissional do CNPDI da UF, que é quem abriu as portas para todo esse nosso projeto, para essa nossa pesquisa. Eu sou muito grata.
E esse curso, Camila, só tem na UF?
Sim, o curso de mestrado profissional em diversidade e inclusão, sim.
Sim,
só na UF. E ele está... Ele acontece ali no Gragoatá e no Outeiro, que são os espaços do CNPDI.
Ok. Bom, Chico, quem quiser ir lá, então, conhecer Engatuoca, como é que faz?
Vamos soletrar como escreve Engatuoca, né?
Você pode ir, Engatuoca. A gente tem uma página no Facebook, Engatuoca, e pode contactar, você pode me contactar no telefone 999-586011. E telefone para Camila também. Ah, o código 21.
Só lembrando que isso.
E 21. Camila também, o telefone é 21 também, 987-84-7598. Então liga pra gente.
Tem site, alguma coisa assim lá que até com...
No momento a gente está com o site em construção. Então o acesso mais fácil é pelo
telefone mesmo.
Pelo Facebook.
Facebook
Engatuoca, ou os nossos telefones, ou e-mail, que pode entrar em contato comigo, que nesse momento eu sou administradora lá dos eventos. É o Mia, M-I-A, Infante, que é o meu último sobrenome, INFANTE, @gmail.com.
Ok, gente, brigadão pela presença. Obrigada. Muito bom esse papo, muito gostoso.
Obrigado.
A gente agradece.
Né? Foi a extensão daquele papo lá que foi muito bom também. E é isso, daqui a pouco a gente então volta com mais Rádio Inclusão.
Rádio Alerj, notícia.
Um projeto de lei quer tornar obrigatório veículos adaptados às pessoas com deficiência nas autoescolas do Estado. Pela proposta do PL 907 de 2015, aprovada em primeira discussão pela Assembleia Legislativa, toda autoescola estará obrigada a ter pelo menos um veículo adaptado. O projeto também altera a Lei 3.622 de 2001, que obrigava os estabelecimentos com mais de 10 veículos a terem ao menos 10% da frota adaptada. Dados do Departamento de Trânsito do Rio, DETRAN, indicam que são 849 centros de formação de condutores ativos no Estado, e desses, apenas 4 ofertam o serviço. Pelo texto, as empresas terão um prazo de 180 dias para se adequarem à norma a contar do dia da publicação. O projeto ainda precisa ser apreciado em segunda discussão pela Casa. Do Rio de Janeiro, Valéria Rodrigues.
Rádio Inclusão.
Estamos então de volta com Rádio Inclusão e... Vamos conversar agora com Heloísa Helena, ela que vai contar um pouquinho da sua história para a gente. Mas antes eu quero lembrar que você pode entrar em contato com a gente ainda pelo e-mail radioinclusão@gmail.com, contar sua história também, fazer sugestões de pautas, fazer perguntas. Estamos aqui abertos aí para suas perguntas, para suas histórias. Oi, Heloísa, tudo bem?
Tudo bem, e você, Marcos?
Tudo tranquilinho, e vai ficar melhor agora conhecendo mais um pouquinho, né, da sua história, da história de mais alguém, história de sucesso, que eu tenho certeza. Bem, Luísa, você é cega.
Sim.
E conta um pouquinho como é que foi essa sua cegueira, como é que... cega de nascença, como é que foi isso?
É, na verdade, eu nasci enxergando, né, e aos 22 anos recebi um diagnóstico de retinose pigmentar, né, que seria um processo degenerativo e lento, e foi dessa forma mesmo, né, bem lento. É, mas com isso eu fui tentando correr um pouco contra o tempo, achando, né, que como cega eu estaria estudando, achando que não teria como, né, não tinha o menor conhecimento de como os cegos conseguem, né, desenvolver.
Mas você recebeu esse diagnóstico por quê? Porque você começou a sentir dificuldade de enxergar, como é que foi isso?
Então, eu estava dirigindo, né, e aí quando eu fui fazer uma travessia, quase bati. E aí achei estranho, comentei com meu pai até, e falei, nossa, e ele falou, não, porque você tem carteira agora, é muito nova. Mas aquilo me deixou bem intrigada, que tem uma parte que acho que é ponte, parte cega, né, do carro.
Sim, sim.
E ali...
Ponto cego,
isso. E eu, meu pai cismou que era aquela parte, mas eu percebi que não, sabe, porque eu não vi o carro inteiro, né. E aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. E quando eu fui ao médico, a primeira coisa que ele fez foi, olha, você não pode dirigir. E você está ficando cega, você tem uma retinose pigmentar, foi dado esse diagnóstico. Porque eu duvidei muito.
Você,
né,
disse assim, não. Você está ficando cega,
foi assim. Foi. Porra, bem assim.
Foi uma porrada, né?
Foi. Oh,
caraca.
Foi, e assim, o curioso é isso, né? Olha, você está ficando cega, toma aqui seus exames, tchau. E aí eu falei, nossa, e agora? Como é isso? E eu acho
sutil,
que...
né?
Sim.
Cara, né? Sutil.
Foi, né? Foi bem interessante. Vou falar, foi interessante, porque a forma que eu recebi, né, foi assim, muito impactante até. E fui embora com esse diagnóstico, olha, você vai ficar cega. Mas assim, eu enxergava muito ainda. Então eu tinha aquela esperança de que, ah, não vou ficar cega,
não.
Eu
imaginava que exatamente.
Né, isso não vai acontecer, né, não vai acontecer comigo. E fui na tentativa de, não, vou tentar correr contra o tempo. Então eu vou fazer uma faculdade, que eu não tinha ainda, e para tentar fazer concurso público, né, e trabalhar em algum órgão público. Aí foi quando eu me formei em administração, mas com muita dificuldade já, tinha dificuldade de andar à noite sozinha, não usava bengala, então eu caía em poças d'água, assim, achava que aquilo era normal, não tinha ideia ainda de que tinha que usar bengala, para você ver, não tinha contato nenhum mesmo com a cegueira. E até para atravessar a rua era perigoso, né? Então, às vezes eu pedi ajuda, às vezes não. Então, não tinha essa total noção. Até...
Isso, aliás, é uma coisa complicada. Até então, você era baixa visão, né?
Isso.
Então, baixa visão tem muita essa dificuldade. Ver uma coisa, não ver outra. Ou então, chegar para pedir uma informação a alguém. Né? Porque você não está com a bengala, não está com... Como é que as pessoas... vão enxergar isso, né?
E até...
Acha que é uma sacanagem qualquer, isso. Que é um golpe, que é...
As pessoas, para compreenderem, né, uma pessoa que é baixa visão, uns falam, ah, você não enxerga. Outros, não, você enxerga.
Sim.
Aí você fica, agora eu enxergo ou não enxergo?
É, exatamente. E por isso agora, inclusive, de um tempo pra cá, a gente até fez um programa aqui falando da bengala verde, né?
Uhum.
Que é um...
Sinalizador.
É um projeto, um pessoal de baixa visão, que usa agora a bengala verde, indicando que eles não enxergam normal, mas que também não são cegos.
Uhum.
Né?
Isso.
Que precisam também de ajuda, enfim. Sim.
E aí foi dessa forma, então, assim, acabei me aposentando, a trabalhar.
E esse processo levou quanto tempo, mais ou menos, entre você receber o diagnóstico e perder totalmente a visão?
Então, deixa eu ver, foi dos 22 aos 32, mais ou menos isso, uns 10...
Mais ou menos 10 anos, então foi bem lento, né, o processo foi bem lento.
Foi bem lento mesmo. Por isso que eu falei, eu tinha esse processo, essa dificuldade de falar, e agora, eu sou cega? Não, eu não sou. Como é que eu vou usar a bengala se eu estou olhando para a pessoa? Né? Então, você não precisa de bengala, você está vendo, e pum, caía no buraco, como eu não preciso de bengala? Né? Mas até que com o tempo eu fui percebendo, e fui conversando, fui conhecendo pessoas, né, que... eram deficientes visuais, no sentido de baixa visão, ou então cegueira mesmo. E aí eu comecei a falar, bom, acho que eu tenho que começar a me adaptar. Um amigo me deu de presente uma bengala, isso eu já estava aposentada, né? Já tinha saído do emprego.
Mas não usar bengala, era porque você não tinha conhecimento mesmo de bengala, ou a resistência? Porque tem muita gente que resiste, né? Quando a pessoa está... Porque quando você aceita usar a bengala, porque você aceitou, admitiu a cegueira. Muita gente está perdendo a visão... não assume a cegueira, quer dizer, tem resistência a assumir que está perdendo a visão.
Eu acho que era uma mistura das duas coisas, sim. Marcos. Porque, assim, a princípio eu achava que não precisava. E quando eu dizia que precisava, não, você não precisa. E aí eu acabava criando essa resistência. Não, eu não preciso mesmo. Então, eu não sou cega. Mas como não, seu Bato, né? Então, eu tive que fazer essa autoanálise e perceber, sim, eu preciso de bengala mesmo ainda enxergando.
Sim, é porque é muito psicológico isso, né?
É.
É você assumir, olha, se vou usar bengala, é porque eu assumi minha cegueira, tô cego.
Sim.
Isso, né, é uma resistência mesmo, assim, emocional que as pessoas têm.
Tem, sim. E aí, no caso, como eu te falei, um amigo me levou uma bengala de presente e falou, usa quando você quiser. Né, achando também que você tá com a questão da resistência. Eu falei, não, acho que eu tô com a dúvida mesmo, resistência e dúvida, as duas coisas, né? E aí foi quando eu peguei a bengala e fui, né? Eu morava num local que não era muito distante da casa da minha mãe, e eu fui sozinha de bengala pra casa da minha mãe. E aí, quando eu cheguei lá, nossa, eu falei assim, olha, como a bengala me ajuda, como é mais fácil vir para cá, assim, que eu não caí, não tinha o problema do paralelepípedo, sabe?
Então, quer dizer, então você não morava com sua mãe, você era casada?
Era, sim, aí sim. Eu me divorciei, né, e depois de, deixa eu ver, 12 anos de casada, eu me divorciei, né, foi uma relação de 17 anos, mas nesse período eu ainda morava com meu ex-marido, né, e aí foi quando eu fui caminhando para lá sozinha, eu falei, não, eu vou usar a bengala, e aí eu percebi que a bengala realmente me auxiliaria muito, e dali em diante eu não parei mais de usar, para todos os lugares que eu ia, mesmo que as pessoas falassem, não, mas você está vendo ali a roupa, você vai comprar o vestido, eu falei, não, mas eu preciso da bengala, entende, eu percebi que aquilo ali era necessário e que me auxiliava mesmo. Então, foi naquele momento em diante. E aí, fui pro Benjamin para tentar fazer reabilitação.
Foi o momento em que caiu a ficha, digamos assim, né?
É, exatamente. E aí, eu decidi usar a bengala, né? Não fiquei mais naquela, não precisa, precisa, não precisa, não. Independente de precisar ou não, eu preciso da bengala, né? Ah, você é cego ou não, né? Vamos dizer assim. E aí, foi quando eu fui pro Benjamin para tentar fazer reabilitação. Só que quando eu cheguei lá, eu continuei, assim, em casa, fazia tudo, não deixei de fazer nada. E eu passei por uma entrevista, que agora eu não lembro o nome da pessoa, e essa pessoa perguntou como eu fazia comida, né, e eu fui explicando. E ela falou assim, não, você já faz comida como uma pessoa realmente que tem cuidados com relação à cegueira, né, você já bota a mão no fogo para perceber se está aceso, você não conta mais com a visão, acendi, né, o alho, eu já não dourava, porque eu sabia que ficar preto pra fazer o arroz. Eu falei, esse negócio não vai dar certo, eu ficar dourando o alho mais. E aí ela até falou, mas nem é tão saudável assim, um alho tão dourado, é melhor você realmente só esquentar e colocar o arroz lá dentro. E aí eu não passei por esse processo de reabilitação no Benjamin, porque ela falou, você tá fazendo uma auto-reabilitação. Né? E aí com a bengala, ela pediu pra eu ir andando, pra perceber como é que eu tava andando. E ela me viu andando e falou, não, acho que não tem necessidade de você fazer reabilitação, você já tá se reabilitando. Então, foi nesse processo.
E como é que foi a sua família nessa história toda? Sua mãe, seu pai? Tem irmãos?
Tenho. É, éramos 7, né?
Não era igual aquela novela, não? Éramos 6?
Não, agora somos 6. Agora somos 6, né? Mas éramos 7. E, assim, a família teve uma dificuldade de compreensão também para isso, né? Porque como eu enxergava, como é... Até hoje é muito engraçado, eles se esquecem. Sabe, eu vou no banheiro e falo, pega a toalha verde. Eu falei, ah, não pode ser da direita ou da esquerda, né? Tem que ser a verde, sabe? Ou então não pode ser que tá dobrada ali.
Mas eu sempre digo isso, acho tão bom quando as pessoas esquecem que eu sou cego também, né?
Eu também, eu divirto.
É uma coisa muito natural, né? É porque começa a te ver como natural, não como aquela coisa dependente, tem que ser, né? Você não sabe como se comportar, você não sabe como agir, como, né? Realmente te ver como uma pessoa...
É, exatamente. Isso acontece
tão,
até...
Tão naturalmente.
É, não só na família, como entre amigos, agora que eu estou fazendo uma outra graduação, né? Sim. E às vezes a gente tem que fazer apresentações de seminários, aí tem um slide, aí eu falo, gente, tem que ficar aqui do lado para não ficar na frente do slide, senão eu vou ficar, ninguém vai ver slide de ninguém, entendeu? Então bota mais para cá. Aí eu ficava sempre, eu fico, né, sempre numa direção que não atrapalha, mas também que não atrapalha porque qualquer um pode atrapalhar, né? E aí quando vou apresentar, eu gravo os tópicos e vou explicando. Aí o pessoal fala, ah, não, ela tá vendo. Ah, você tá só seguindo os tópicos direitinho, né? Eu falava, mas como? Eu não tô vendo. Eu tenho que gravar na cabeça os tópicos e desenvolver. Então, assim, eles esquecem também na hora, né? Ah, acabou a aula. Vai todo mundo saindo e, sabe, se bobear, me tranca na sala se não sair. Então, tem algumas coisas assim que a gente tem que ficar um pouco alerta.
Sim, sim, sim.
Né? Então, eu acho isso interessante, como você falou, eu me sinto confortável.
Né, nesse sentido. E nessa transição... Amigos, que também é muito comum amigos se afastar, né?
Olha, muitos amigos se afastaram muito, mas eu criei novos amigos, né? O mais curioso foi isso, porque eu pensei que não teria mais amigos. No entanto, novos amigos se aproximaram, sabe? Pessoas assim, hoje eu tenho a Maria Ângela, né? Que é uma pessoa também que é cega, que ela trabalha no TJ, no Tribunal de Justiça. O Zé Roberto, que faz faculdade, o Flávio e várias outras pessoas, né? Vou ficar falando o nome, não, se eu vou esquecer um, né? Mas é isso, eu acho que muitas pessoas se afastam sim, né, por não saber se adaptar, né, porque eles querem apontar, né, tá vendo aquilo ali? Eu falo, não, mas pode escrever, não tô vendo não, mas pode falar como é. E algumas pessoas se adaptam, nem todas se adaptam, é natural, né.
Pois é, você me fez lembrar uma história, fez fim de semana até, eu fui com a minha esposa lá num sacolão, aí foi a primeira formação lá. Aí eu perguntei o que eu precisava saber. Aí o cara começou a responder para ela.
Uhum.
Aí teve outra informação que eu dei para ele. Eu falei o que eu queria e ele continuou falando com ela. Então a senhora vai não sei aonde, vai não sei onde, a senhora vai ali, não sei o quê. Aí quando acabou de explicar, eu falei assim, agora, e se eu quiser ir, eu também posso, ir lá? Não, porque aí, caramba, sabe, ele me ignorou o tempo inteiro.
Não, isso acontece também.
Ele me ignorou e eu falei assim, não posso deixar isso passar, cara. Entendeu?
É, isso aconteceu uma vez quando eu fui resolver um problema de IPTU, né, da minha casa, eu pedi uma amiga para ir comigo. E quando chegamos lá, o rapaz começou a explicar. Olha, isso daqui, o problema é assim. Eu estava entendendo, estava sentada e entendendo, mas explicando para minha amiga. Aí perguntou para minha amiga, você está entendendo? Ela, meu querido, eu sou só os olhos, o cérebro aqui é ela. Eu não sei nada do que você está falando. O problema aqui é da casa dela, entendeu? É melhor você se dirigir a ela. Eu falei, bom, estava tentando esperar ele terminar de explicar para você, porque eu ia falar, agora você explica o meu problema? Porque já explicou para ela.
Exatamente, agora explica para mim.
É.
Exatamente, cara, é complicado isso.
É.
Bom, mas você também fez, se formou, né, nesse meio tempo também, né? Fez uma graduação, né?
Eu fiz a administração.
Você trabalhava, quer dizer, nesse meio tempo, só voltando aqui, você trabalhava já numa empresa?
Quando eu enxergava, eu cheguei a trabalhar em várias empresas. As últimas foi a Niel, que eu trabalhei um ano, e a Embeleze, que eu trabalhei 7 anos. Só que como a deficiência foi aumentando, né, a retinose, né, foi agravando, né, eu precisei realmente sair. Então, quando me aposentei, eu falei, bom, eu já tinha terminado a graduação lá dentro, ainda enxergando um pouco, e eu falei, bom, acho que eu vou tentar seguir uma outra carreira. E aí eu fiz uma pós-graduação em contação de histórias na Rural de Seropédica, com o intuito de trabalhar. E aí fiz alguns trabalhos em dupla, né, com algumas amigas, e trabalhei no SESC, contando histórias, né, e outros lugares. Hoje eu faço mais trabalho voluntário com a contação de histórias e fiz um vestibular, né, o pré-vestibular e depois o vestibular para a UERJ, passei e estou fazendo a graduação agora de psicologia, uma nova faculdade, né?
Está começando agora?
Estou no quarto período.
Está no meio já, né?
São 10.
Mas tem isenção? Porque você já tinha uma graduação anterior, tem alguma isenção de matéria, de coisa ou não?
Não, porque a administração não tem
outra,
nada.
Outra área, né?
Nada a ver com psicologia.
Verdade. Então. Agora, na tua família, no teu histórico familiar, tem alguém com retinose que você conheça, que você saiba?
Não, eu fui a premiada.
Foi a premiada?
Fui a premiada. Disseram que é herança. Eu falei, nossa, mas que herança? Não podia ser um baú de moedas de ouro? Mas foi, nós, fazer o quê? A gente pega a herança que dá. Cada um tem a herança que merece, né?
Tá certo. Bom, e aí, e como é que ficou aí a sua cabeça, assim, nessa coisa toda, Heloísa? Você perdeu amigos, se afastaram, os amigos se afastaram. Nessa transição, como é que você ficou? Você teve aquele momento que é comum ter, de luto, que a gente chama, né?
Sim.
Que é quando você fica meio sem saber o que fazer, meio perdido, meio.
É um estado deprimido mesmo,
de
né?
Tudo,
é um estado deprimido mesmo. Né? Não precisa ser uma constante, mas é um estado deprimido. Realmente eu tive esse momento e eu acho que foi quando eu falei, bom, eu vou para terapia. E eu faço terapia até hoje. Entende? Eu gosto de fazer. Né? Isso me ajuda bastante, a terapia. Ainda não tem assim, nenhum tipo de diagnóstico. Ah, você precisa tomar alguns remédios. Não acho isso também irrelevante ou relevante, vamos dizer assim. Acho que a terapia para mim foi algo que me ajudou muito nesse processo de aceitação e até de me encorajar a fazer a pós-graduação e essa nova graduação. me incentivou muito.
Acho que ajuda todo mundo, né? A terapia é bom demais, né?
É, eu gosto.
É, não é muito legal. Agora, essa sua graduação agora é na UERJ, né?
Isso.
E lá na UERJ tem o Rompendo Barreiras. Você participa do Rompendo Barreiras?
Participo do Rompendo. O Rompendo Barreiras, ele, quando precisa fazer provas, né? Porque tudo é prova oral, né? Na verdade. Então, eles sempre estão auxiliando no processo de provas, de leitura de materiais, né? Eles sempre colaboram.
A gente conversou aqui com a Valéria, exatamente, uhum. Que é a coordenadora lá do Rompendo Barreiras. Está funcionando bem lá os serviços? A gente, porque a gente sabe que o governo do estado está problemático e tal. Ultimamente tem funcionado legal? Tem cumprido lá?
Assim, eu acho que eles têm uma proposta muito maior, não conseguem cumprir devido, né, realmente às greves. Os equipamentos, às vezes, não conseguem fazer a manutenção necessária dos equipamentos. Então, assim, um scanner, a gente tem os computadores funcionando, isso é muito bom, porque às vezes eu quero estudar e ele tem lá com 2VOX, com NVDA. Mas, assim, eles têm uma capacidade muito maior, mas, infelizmente, não conseguem cumprir toda essa capacidade por isso, né? Por causa da greve, eles não têm como fazer uma manutenção plena do serviço.
A gente está aqui falando em rádio, a gente não sabe quem está ouvindo a gente, né? Então, vamos falar aqui um pouco sobre o 2VOX e NVDA. O 2VOX é um... eles chamam de sistema operacional, não com a característica de um sistema operacional exatamente, mas é um conjunto de programas que tem editores, tem acesso à internet, né? E o NVDA é um leitor de tela, simplesmente. Assim como temos outros, né? O JAWS. Você mexe com o JAWS também, Heloísa?
Não, o JAWS, tentei, né? É. Mas acho que agora está um pouco melhor, porque na época eu mexia muito, eu iniciei com o Virtual Vision.
O virtual foi um dos primeiros.
Isso, eu iniciei com o Virtual Vision e eu ainda enxergava na época. Eu falei, bom, como eu vou ficar cega, né? Eu já tinha me aposentado, e eu falei, vou me preparar então. E aí eu comecei com o Virtual Vision e me adaptei bem a ele, né? Porque dava para acessar todos os programas de forma bem interativa, né? Dinâmica. E depois é que eu fui apresentado ao 2VOX.
Sim, sim.
E hoje eu sou, vamos dizer assim, acesso ao 2VOX e o NVDA. O virtual, realmente, eu aboli, porque ele era muito pesado, né? E às vezes dava alguns erros.
Ele não acompanhou, né? Eu acho que ele não acompanhou nem o JAWS, nem o NVDA, né?
É, não acompanhou, exatamente. O NVDA, para mim, hoje, é muito bom, junto com 2VOX.
Sim, sim.
Sabe?
São leitores de tela, né? A gente está falando aqui de leitores de tela. O que o leitor de tela faz? Ele lê, literalmente, lê para a gente a tela, o que está na tela do computador. Você digita um comando, ele lê o que você digitou e lê o resultado do seu comando. Daí a gente chama de leitor de telas.
Sim.
Bom, então, o seu Rompendo Barreiras você utiliza lá. Nas provas também, em sala, Rompendo Barreiras tem alguma atuação? Na sala de aula?
Então, na sala de aula, não, porque eu gravo as aulas, né? E depois que eu gravo, eu ouço novamente em casa, faço algumas anotações. E os materiais, quando eu entrei na UERJ, o que, que eu fiz? Eu mandei uma carta para a Márcia Mota, que é a coordenadora, informando que sou deficiente visual e que precisaria de materiais digitais, né? No sentido, pelo menos, de PDF ou então DOC, TXT, qualquer formato, né? Para que eu pudesse estar, mas sim, PDF sim. Editável, né? Até coloquei isso na carta, para que os professores pudessem estar também se adaptando. E vários professores, sabe, passaram os materiais para mim não, assim, para a turma, né? Acabou que toda a turma foi beneficiada também, vamos dizer assim. E os que eu não consigo, eu tenho um amigo, né, que é o Lúcio, e ele sempre me ajuda. Eu não consegui esse material. O formato digital que os professores passaram está em formato de PDF, mas é de imagem. Aí ele consegue. Exatamente. E aí não lê, né? O 2VOX não vai ler. E aí ele consegue, sabe? Às vezes ele digita, ou então a gente vai na biblioteca, está sempre ajudando. Sempre tem uns anjos aí me ajudando.
Maravilha, Heloísa. Então, é muito legal essa tua história, né? De passar essa dificuldade que todo mundo passa. Eu digo assim, é muito mais complicado quando você perde a visão, ou lá adquire uma deficiência, seja lá qual for, depois de uma certa idade, depois né, de ter vivido sem ela, do que quando você nasce com ela ou em criança. E essa fase de dificuldade, de meio que de baixa astral, meio que de depressão, como você falou, é natural se passar, mas o importante também é você sair dela, né, dar a volta por cima, tem aquele período mesmo do luto ali e tal, mas passa por cima e vai à luta, porque todo mundo pode, né, e você está aí provando isso.
É isso, a tristeza ela não pega, vamos dizer assim, ela não agarra, né, só uma pessoa que é deficiente ou que, sabe, ficou deficiente, né, é do ser humano. A tristeza ela pega qualquer um, né, quando a gente perde alguém, quando morre na família, independente de enxergar ou não, você vai viver esse luto.
Sim,
né?
Sim.
Então, todas as vezes quando a gente perde um celular, né, vamos dizer assim, que às vezes a gente gosta muito daquele celular, se adaptou, já sabe mexer, a gente fica triste por alguns dias também, né? Ou quando a gente passa...
Toda perda, na verdade.
Toda perda. Ou a gente passa por um assalto, independente da cegueira, independente da perda de qualquer membro, seja lá o que for, a tristeza ela vai chegar e agora a gente tem que saber levantar, né? Reconhece a queda.
Levanta essa corda e dá a volta por cima.
Reconhece a queda, não desanima.
Reconhece a queda, não desanima. Exatamente. Heloísa, muito bom ter você com a gente aqui. Muito legal a sua história. E brigadão pela presença.
Obrigado a vocês.
Estamos encerrando, então, mais um Rádio Inclusão. E semana que vem estaremos de volta com mais histórias, com mais um programa, com mais um tema. Até lá. Fiquem com Deus.
Rádio Inclusão.
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade.
Rádio Contraponto.